Pronto, galera, muito obrigado, bom, galera, muito obrigado por esperar essa live, essa expectativa. Kleber, muito obrigado por aceitar o convite. Também agradeço pelo Fábio ter conduzido essa intermediação, que o Fábio falou muito bem de você, Kleber. E também agradeço também por ter aceito o convite. Eu sei que você não me conhece, mas eu acredito que esses longos anos vamos ter mais um pouco de contato, né? Para você que está nos assistindo, muito obrigado por esperar esse momento. E não se esqueça de curtir, seguir, de compartilhar. Se você quer que eu também converse com outro futuro secretário da pasta, mande o contato no Instagram, viu? Vamos lá, Cléber. Como você viu a questão do convite para ser o novo secretário da Cultura de Quixadá? Qual é o seu sentimento desse convite?
Olha, é um sentimento de reconhecimento, de gratidão, um sentimento de humildade e um sentimento, sobretudo, de desafio, né? Não estava nos meus planos, atualmente, ser secretário de Cultura de Quixadá. Não vou mentir que isso, há uma época da minha vida, já tinha sido um sonho, né? Tinha muita vontade de ser secretário de Cultura. Mas isso ficou um pouco para trás. Ricardo me liga, foi muito mansamente, né? Assim, parecia que eu acho que ele sabia que eu não ia aceitar o convite. E a gente começou a conversar, e eu lhe confesso, eu não ia aceitar o convite porque eu estou com outros planos na minha vida. Lá pela metade da conversa eu disse sim. O Ricardo disse: Meu Deus, foi o que eu acabei de dizer para esse cara. Sim. É uma missão tão difícil, apesar que eu já estou nessa área da cultura há mais de 35 anos. Os meus últimos 10 anos, 15 anos, foi fazendo gestão cultural, né, trabalhando na Secretaria da Cultura do Estado, com outros projetos, ora sendo diretor, ora sendo produtor, né? Mas voltando à sua pergunta, eu confesso que no começo me deu um certo calafrio, entendeu? Porque você está fazendo a política pública de uma cidade que é tão carente nessa área cultural, uma cidade que tem uma expressividade muito grande, né? Uma cidade que já foi referência no cenário cultural do Ceará, do Nordeste, do Brasil, e hoje, esses últimos anos, ela ficou um pouco aquém, né? E aí é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho que dar o meu melhor e tenho a obrigação de dar o meu melhor, porque todos os meus antecessores não foram pessoas ligadas diretamente à cultura, né? Eram pessoas de Quixadá, filhos de Quixadá, que têm um compromisso com a terra, mas não têm uma vivência da área da cultura, não têm estudo na área da cultura, como eu tenho, né? Claro, todos eles foram uma ponte maravilhosa para eu chegar nesse momento e assumir a Secretaria da Cultura de Quixadá. Cada um, da sua maneira, deu a sua contribuição, e eu acho que foram contribuições de todos os secretários, barra presidente da Fundação Cultural, maravilhosas para o desenvolvimento cultural de Quixadá, né? Eu acho que a gente podia ter avançado um pouco mais, mas eu acho que eu vou trazer esse avanço. Eu recebi o convite com uma certa frio na barriga, normal,
Eu
normal, né?
imagino, né?
É um frio da barriga. Eu estou saindo do meu, como é que eu posso dizer, do meu lugar comum, né? Da minha
Da
zona de
zona de conforto.
conforto, que foi esses últimos anos aqui em Fortaleza, atuando fora do país, na Escola Livre de Cabo Verde, que a gente está implantando naquele país, fazendo parte da organização do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, o Festim, em Lisboa, né? Outros projetos fora do estado. E agora vem esse desafio, né? Essa missão, digamos assim, essa missão de conduzir esses próximos 4 anos e desenvolver uma política pública cultural em Quixadá que seja eficiente, uma política pública que seja de valorização dos artistas. Eu só digo uma coisa: eu não vou ser um secretário de gabinete, eu não vou ser um secretário que fica na sua cadeira determinando ou dizendo algo para sua equipe fazer. Não, não é da minha natureza. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que põe a mão na massa mesmo. Eu não espero acontecer, né? Eu falei assim para o Ricardo: Ó, tu sabe o que é que tu tá fazendo, me convidando para ser o teu secretário? de todos os outros, as pessoas iam cobrar menos, porque foi o vereador que não deu certo, que não ganhou eleição, foi para a Secretaria da Cultura, foi a pessoa que trabalhou na campanha e tinha que arranjar um cargo, foi o vereador, foi o secretário que perdeu aquela pasta, ah, manda lá para a cultura. Mas eu, pela minha militância, a minha atuação no campo cultural, Ricardo, as pessoas vão cobrar muito de mim, e vão cobrar com razão, e vão cobrar com justeza. Então, você sabe o que é. Uma coisa é você colocar qualquer outra pessoa na pasta da Secretaria da Cultura. Outra coisa é você colocar a minha pessoa na pasta da Secretaria da Cultura. Eu tenho uma relação com os artistas da cidade. Eu tenho toda uma produção cultural voltada para Quixadá. Então, as pessoas esperam de mim ação, né? Vão esperar de mim resultados. E esses resultados só vai dar certo se eu tiver apoio de toda a administração, que já foi expressa através do prefeito Ricardo, se eu tiver apoio da categoria dos meus pares, dos artistas e da sociedade, né? A cultura, como diz o meu antigo chefe, mas uma pessoa que eu gosto muito, Fabiano Piuba, a cultura se faz de mão dupla. A cultura não se faz só, né? Então, é nessa perspectiva que eu retorno para Quixadá, para a gente desenvolver uma política cultural mais de mão dupla, em parceria, ouvindo os artistas, ouvindo os coletivos, ouvindo as entidades, né? É isso que a gente vai fazer. Eu vou ter que escutar muitas pessoas e encontrar a solução para aquilo que as pessoas buscam. Claro que tem um limite, né? Tudo isso tem um limite.
Com certeza. Eu sei que você saiu muito cedo, né? Já dá para estudar, fazer faculdade, teatro, cinema, mas nunca, acredito que nunca deixou de beneficiar culturalmente a nossa cidade. Agora sim, por que esse laço tão forte com a cidade, no campo cultural?
Olha, eu nasci em Quixadá, eu sou filho de quixadaense. Toda a minha trajetória tem Quixadá na sua essência. É aí que está o meu cordão umbilical. É aí que é a terra dos meus avós, é a terra dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Foi aí em Quixadá que eu comecei a dar os meus primeiros, digamos assim, vou colocar aqui uma luzinha, porque a outra luz ali caiu. Estou colocando aqui a luz do celular.
Problema, não.
É assim, a gente faz improviso, live é assim mesmo. O importante é ter luz. Sem luz, as pessoas não conseguem ver direito. Eu uso aqui o meu computador não é um desses mais modernos, mas vamos lá.
Acontece.
Então, saí de Quixadá para estudar, fazer faculdade e ingressar no mundo das artes, da cultura, mas todo o meu processo criativo começou em Quixadá. Eu nasci em 69, no ano que o homem pisou na Lua, eu nasci no dia do descobrimento do Brasil, foi no ano também da ditadura militar que foi implantada no país. Então, na década de 80, a gente estava saindo daquela ditadura militar e a nossa geração aí de Quixadá começávamos a fazer teatro, né? Começávamos a fazer o teatro amador por opção, começava a fazer movimento com a Federação de Teatro Amador, construímos a Associação de Teatro Amador de Quixadá, e aí a gente começou a articular o movimento de teatro no Sertão Central, no Vale do Acaraú, através de Sobral, lá em Russas, no Vale do Jaguaribe, né? Então, a gente tem uma participação muito forte nesse movimento de teatro, né? Fomos nós que levamos teatro na essência em Quixadá. Me lembro muito a gente fazendo teatro de rua, na rodoviária, e as pessoas naquela época não entendiam bem, usava o termo chula para denegrir aquele grupo de atores, jogavam um coco na gente, mas a gente não desistia, porque ali tinha uma moçada muito aguerrida, né? Que fazia teatro naquele momento, não das grandes realizações, mas um teatro da ilimitada esperança. Eu sabia que dali a gente ia resultar em algo, né? Em algo maior, né? Vim para Fortaleza, fiz faculdade e ingressei muito na área de cinema. Estudei na Casa Amarela, conheci o pessoal do audiovisual, mas aí eu fiquei transitando entre o audiovisual e o teatro, mas muito envolvido com o movimento cultural de Fortaleza, da capital, sem perder os vínculos com Quixadá, nunca, né? Então, eu acho que eu tenho um compromisso com essa cidade, né? Toda a minha produção, quer seja cinematográfica, quer seja teatral, quer seja produção de outros aspectos, tem Quixadá como o caminho onde eu percorro, né? Aí com eu certeza. Fiz projetos importantes, eu ajudei a restaurar cinco pilastras do açude do Cedro, que hoje estão quebradas, não a que eu fiz o projeto de restauro, mas outras. Aí eu levei a estátua da Raquel de Queiroz, aí eu fiz o Quixadá Mostra Cinema, aí eu participei do Movimento Cultural Independente, né? Aí eu estou sempre apoiando os artistas na medida do possível. Então eu me sinto esse cidadão quixadaense muito comprometido com a sua terra, e retornar nesse momento, para mim, é reabastecer minhas energias, é reencontrar as pessoas que eu deixei, muitos já se foram, é reencontrar uma nova geração, é dialogar com essa geração nova que está fazendo a cultura de Quixadá, e para mim isso é muito estimulante, sabe? Muito estimulante mesmo. Eu vou aí com muita felicidade e vontade de fazer.
Eu sei que no campo da cultura, você muito refere, quando o teu nome surgiu, assim, oficial, houve assim, alegria, né? A maioria dos artistas, festejá-lo. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco desse sentimento e das realizações culturais aqui da cidade.
Sim, olha, tudo que eu fiz em Quixadá não foi por vaidade, não foi por capricho, foi por uma necessidade, né? Na fala anterior eu dizia que eu tinha feito as pilastras do Açude do Cedro, projeto de restauro. Eu não fiz as pilastras. Quem fizeram aquelas pilastras que estão lá foi um francês chamado Bruno Noel Coté, e o Marcos Marx também contribuiu muito, né? A gente fez o projeto, encaminhamos para a Secretaria da Cultura, foi aprovado pelo Fundo Estadual de Cultura, trouxemos um francês, ele deu um curso de taillé de pierre, né? De talhar pedra, digamos assim, e a gente fez aquelas astas. Mais adiante, a gente fez o Quixadá Mostra Cinema, depois a estátua da Raquel de Queiroz, só para citar alguns. Foi por vaidade? Não, eu acho que era por necessidade, né? Eu acho que era essa visão cosmopolita que eu trago em mim, né? De que a cidade realmente merece que as pessoas zelem pelo seu lado cultural. Fiz a exposição do Jacinto de Souza, que é um dos grandes ou maior artista que Quixadá já teve, e Ney Souza, né? E tantos outros eventos que a gente fazia, assim, em nome da coletividade, em nome da preservação da nossa memória, em nome da preservação dos nossos traços culturais. Então, eu acho que essas obras culturais que eu fiz em Quixadá não perpassa pelo ego, pelo superego, pela vaidade. Perpassa é mais talvez uma declaração de amor de um filho que ama sua terra, reconhece nessa terra todo o seu potencial, fica de braços cruzados, né? Independente de cargo político, não, de estar de hoje ser secretário, ou ser diretor, ou ser o gerente do Sistema Estadual de Teatros, né? Que é uma função que até há pouco tempo eu exercia no governo do Estado. Essa coisa de fazer benfeitorias por Quixadá, eu acho que está no sangue. É o reconhecimento dessa terra que é tão linda, que nos acolhe tão bem, né? É tão massa você chegar nos cantos e as pessoas falarem de Quixadá, né? Quixadá é uma cidade muito especial, né, cara? Então, eu, como filho dessa terra, tudo que eu fiz até hoje é um sentimento de gratidão e de respeito por tudo que essa terra já me proporcionou de alegria e de felicidade.
A Iris, né? Entre agosto, a casa é sua. Seja bem-vindo, Kleber. A Iris, uma grande amiga no meio cultural. Sempre eu vejo ela no Centro Cultural.
A Iris é um fenômeno. A Iris
É,
começou
a Iris.
conosco. Entre agosto, a casa é sua. Essa é uma frase da Raquel de Queiroz. Aí me lembro
Ah, é.
demais, né, Iris Freitas? A gente, tantas tardes, a gente foi para a fazenda da Dona Raquel, e lá a gente apresentava o espetáculo para a Dona Raquel, a gente conversava com a Dona Raquel, a gente bebia naquela fonte maravilhosa, né? Aquela mulher tão culta e ao mesmo tempo tão, tão simples na sua forma de dizer, né?
Com
Vou voltar a
certeza.
gosto, Iris, com Quixadá. Sim, essa casa é sempre. A Quixadá está sempre de portas abertas. Não só para mim, mas para todos os quixadaenses e para todas as pessoas que também não são de Quixadá, né? É uma cidade, assim, acolhedora, afetuosa. Vai ser muito bom retornar para essa cidade, né? Depois de um longo período fora, morando em Fortaleza, mas sem nunca perder os vínculos com Quixadá, porque ainda tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, tenho sobrinhos, tenho
Tem
os meus
parente aqui,
melhores
né?
amigos estão aí em Quixadá, né? Enfim, essa cidade. Olha, eu digo uma coisa: se eu nascesse 100 vezes, 100 vezes, eu quero nascer em Quixadá. Claro, mas pobre não, né? Um pouquinho melhor socialmente. Digamos isso. Isso é um detalhe.
É interessante, Kleber, que a sua indicação para o nome da pasta causou-se um grande movimento no meio, principalmente no meio cultural. né? Claro, tem alguns que não gostam, mas a grande maioria gostou da sua indicação. Você já esperava por isso?
Não, não, não. Assim, em relação a ser secretário, não. Eu sei que as pessoas daí têm uma admiração muito grande pelo Clébio cineasta, pelo Clébio pessoa envolvida com a cultura, porque eu fui sempre um cara muito verdadeiro. Eu saí sempre em defesa das causas da cultura quixadaense. Na medida do possível, eu sempre ajudo aos amigos artistas, fazendo vídeo, dando um auxílio em um projeto, recebendo na minha casa, contratando para as minhas produções, indicando para outras, né? Então as pessoas reconhecem realmente a minha competência nessa área aqui da cultura. Mas agora eu estou assumindo um cargo público, né? Aí você sabe, né? Sejam bem-vindos à política. Assim, teve uma aceitação maravilhosa. A gente foi na Secretaria da Cultura de manhã, eu, Ricardo, falar com o secretário Fabiano, né? E lá surgiu a ideia de fazer o meu anúncio. Fizemos o anúncio, eu fui para uma reunião particular com o Ricardo para a gente alinhar alguns detalhes. O meu celular descarregou, cheguei em casa 2 horas da tarde. No meu WhatsApp tinha lá de 355 mensagens, tive que responder a todos. Facebook já tinha 400, no Instagram mais de 200. Eu disse: olha só,
Eita,
olha
nem
que massa.
esperava, né?
Claro, tem alguém que não gosta, né? Mas é normal, assim, a gente não agrada a todos. Foi um dia de muita festa, até que eu fui surpreendido no final da tarde com um jornal online que tem daí, que noticiava que o novo secretário de Cultura de Quixadá é um ex-presidiário. Oh, meu Deus do céu, inocente! Se eu tivesse vergonha desse infortúnio que aconteceu na minha vida, meu filho, eu não sei nem quem é você, o jornalista disso. Eu não tinha publicado um livro Quando as Lâminas Cortam. Eu não tinha vendido os direitos autorais desse livro para se transformar no filme daqui a 5 anos. Foi um infortúnio que aconteceu na minha vida, meu filho. Eu fui vítima da justiça brasileira. Não tenho vergonha nenhuma disso. E já ficou lá atrás na minha vida, lá atrás. 2005, nós estamos em 2020, bebê. Vamos para frente, esquece isso. É a minha resposta.
Eu
Entendeu?
sempre,
Aquela
Kleber, eu
matéria
sempre.
tão descabível, tão descabida no dia de festa. O tiro saiu pela culatra, porque eu fui ver lá, as pessoas estavam muito revoltadas com aquela matéria, que não tem nada a ver. Que não tem... Se na época não tinha nada a ver, imagina hoje, meu amigo.
Hoje, né?
Né? Vamos para frente.
Vamos para frente, que a vida segue. Eu
Então.
vejo assim que a gente, quando comete algum erro, mas a gente sempre tem a segunda chance de começar de novo.
Não, não, não,
Fazer
epa lá,
algo
epa lá, eu não
diferente.
cometi nenhum erro, eu não cometi
Ah,
nenhum
sim,
erro.
desculpa. Eu falo
Eu
assim, no
fui
sentido
vítima
de
de um
recomeçar.
infortúnio, eu fui vítima
Ah.
de um infortúnio e fui vítima da justiça brasileira. Que fique bem claro, Clébio Viriato Ribeiro não cometeu nenhum erro. Ok, galera, fui vítima de uma circunstância e a justiça brasileira não teve a sensibilidade de perceber e me condenou injustamente. Que fique bem claro na sua live. Eu não cometi nenhum erro do que a justiça me acusa. Ok?
Pronto, já está
É um
gravada
tema
aqui
que
a
me custa
live,
muito caro.
para não ter
É
nenhuma
um tema que me
justificativa.
custa muito caro. Você sabe o que é você passar 22 meses preso injustamente, meu filho? Só sabe a quem passou. Então é muito fácil qualquer jornalistazinho depois ficar usar o fato, o infortúnio que aconteceu na minha vida para denegrir minha imagem. Ah, cara, eu só não vou mandar para aquele lugar porque não é de mim, entendeu?
É.
Paz e amor, paz
Vamos lá pelos comentários, né? O Geraldo Cavalcante, boa noite. Eu não tenho dúvidas de que você fará uma excelente gestão, dada a sua história de vida, isso mesmo.
Geraldo, eu conto, essa grande gestão não é só do secretário, essa grande gestão depende de todo o envolvimento de todo mundo, entendeu? Claro que eu sou um cara que corro atrás, não fico parado. Tudo que eu fiz hoje na vida não foi porque alguém chegou e me ajudou, não. E, aliás, teve pessoas que me ajudaram, como o Ricardo Silveira. Sempre que eu pedi ao Ricardo Silveira, ah, vamos ali comigo no banco, ver se a gente consegue aqui avançar no meu filme, o cara sempre, assim, sempre, nunca disse não, vamos, eu vou contigo, né? Aí a gente vai, mas nada na minha vida caiu do céu, não, maninho. Tudo que eu tenho na vida é feito com sacrifício, com honestidade, com
Com
lisura,
certeza.
com determinação. Eu não baixo a cabeça no primeiro não. Se eu baixasse a cabeça no primeiro não, não, eu não estava onde eu estava, porque eu já recebi tantos não na vida, meu amigo, tantos não, só Deus sabe. Mas é assim, né? Quanto mais não, mais tem um negócio em mim que me dá uma energia. Cada não me dá uma potência para seguir em frente, entendeu?
Com certeza. Vamos lá com mais comentários. Francisca Maria será um grande secretário de cultura.
Espero, espero.
Viviane Diniz, Clébio, espero que ajude os artistas da terra.
Sim, nós vamos trabalhar em conjuntos, vamos dialogar, vamos priorizar coletivamente quais são as necessidades primeiras. E vou ser essa ponte de diálogo e ponte de buscar soluções para isso, né? Claro que a gente não vai resolver tudo 100%, isso é óbvio, isso é óbvio. Mas olha só, podem contar, eu não sou de braço cruzado, não. Meu prefeito, o senhor sabe o secretário que o senhor chamou, né? A gente vai ter que encontrar soluções para muitas coisas, mas encontraremos. Encontraremos soluções dentro do município, fora do município, no estado e também lá na federação. E, quiçá, internacionalmente, a gente consiga apoios para a gente desenvolver um projeto cultural aí em Quixadá que vai marcar a história do município.
Eu sei que você vai ser, Kleber, o primeiro secretário de cultura de Quixadá com atuação no campo cultural incontestável. Claro, você já é da área, eu vi o teu currículo, ouvi de pessoas também da área, principalmente do Fábio, me diz, olha, Ivana, ele faz isso, todo currículo. Como você se sente sendo esse novo desafio da vida? A área cultural para você já é fácil, né? De lidar, porque já tem uma vasta experiência. E agora, como é que você vê essa questão do novo desafio agora como secretário?
Olha, eu venho atuando na área da gestão, digamos assim, nos meus últimos 15 anos, né? Sendo gerente do Sistema Estadual de Teatros, fazendo parte da equipe de gestão do maior teatro do Ceará, que é o Teatro Zé de Alencar. Claro, eu sei das dificuldades, que é quando a gente está do lado que eu vou estar, né? A gente barra na burocracia, a gente barra em leis, a gente barra na falta de verba, mas isso nunca foi motivo da gente cruzar os braços, tá certo? É um desafio? É. Eu vou ter que gerir pessoas, eu vou ter que gerir processos, eu vou ter que ser uma pessoa mais cheia de lisura do que eu sou, uma pessoa mais firme do que eu sou. Eu tenho que dizer não quando for preciso dizer não, mas eu peço e prefiro dizer sempre sim, buscar soluções, porque eu acho que esse é o papel, né? Claro, a gente tem que ser ético numa gestão pública, a gente tem que privar pela lisura, a gente tem que privar pela integridade dos processos, né? Do bom uso do recurso público, certo? Então, esses parâmetros todos, eles vão servir de, como é que eu posso dizer, de norte orientador da minha gestão, né? Eu, na medida do possível, o que eu puder avançar, eu jamais vou fugir da regra legal, jamais vou fugir das instruções normativas, jamais vou fugir do que os princípios legais estabelecem, né? Mas o que a gente puder avançar, a gente vai avançar, porque eu acho que o gestor, ele está aí para medir como a malha funciona, mas também propor um avanço na malha, né? A gente tem que avançar nos processos. A gestão de cultura é diferente da gestão de um hospital público, é diferente de uma secretaria de educação, entendeu? As licitações para um processo de cultura têm que ser diferenciado, né? Isso é uma briga que a gente vai tendo nacionalmente com os tribunais de conta da União, tribunal de conta do Estado, porque nós estamos fazendo cultura, o parâmetro é outro. Você não pode medir cultura como se mede metros de asfalto. Você não pode medir cultura como se mede metros cúbicos de construção de um açude, né? Os valores simbólicos, eles são mensuráveis e medidos sobre outro parâmetro. Mas a gente barra lá na lei, né? A lei é que diz onde você pode ir como gestor e até onde você não pode ir. Isso a gente vai ter que seguir. Isso é fato. Isso a gente não pode fugir dos princípios legais, né? Porque senão vai virar o que a gente não espera que vire, né? Mas o que a gente puder avançar nesse sentido, o que a gente puder compreender e fazer uma leitura mais avançada das leis para que a cultura do município possa avançar, isso certamente a gente fará.
Vamos lá, né? Como novo secretário, quais são as primeiras ações para a cultura de Quixadá? Quais são as assim que você chegou, em 2021, assumiu a secretaria de fato. Quais são as primeiras ações?
Olha, eu vou falar um pouco, claro que eu vou ter que conhecer a equipe, como funciona, vou ter que estudar bem direitinho a Secretaria da Cultura barra Fundação, para eu entender os mecanismos todos, mas isso eu acredito que numa semana eu consiga entender toda essa dinâmica. Mas a primeira grande ação que a gente vai fazer, como a minha gestão não vai ser uma gestão de cima para baixo, não espere isso de mim, não vai ter nada de cima para baixo. Tem alguns projetos que é projeto de governo, né? De gestão. Isso é fato, isso a gente vai ter que fazer. O gestor maior pede, a gente tem que executar. Isso é em qualquer lugar. Mas o conjunto vai ser discutido coletivamente. Nós vamos realizar, como uma primeira ação, um seminário de 3 dias, né, envolvendo a categoria artística, envolvendo as instituições que fazem cultura, seja na área da educação, ou seja, na outra área, artistas, instituições, sociedade civil, para que a gente possa elaborar o nosso, a base de um seminário, com o pé no chão, ouvir as demandas. Nós vamos, como é, vamos fazer um pacto de ações para esses 4 anos que a gente vai atuar. Vamos compactuar com a sociedade civil, com os artistas e com os coletivos, e vamos entregar esse pacto de esse plano de atuação, né, esse plano de ação cultural compactuado, como eu disse, com os artistas e com a sociedade civil e com as instituições. Vamos entregar ao prefeito e dizer: ó, é isso aqui que a sociedade quixadaense quer. É isso que nós vamos ter que trabalhar nos próximos 4 anos para a gente realizar, se possível, 100% do que foi aclamado na coletividade. Porque não adianta eu chegar aí, eu tenho mil ideias, óbvio, tenho mil ideias, mas eu acho que não é digno eu chegar aí com essas mil ideias. Eu acho que as mil ideias têm que surgir do coletivo, e vai ser nesse seminário que a gente vai realizar um seminário de 3 dias para discutir cultura e elaborar o Plano de Ação Cultural 2021-2025 do município.
Muito obrigado, pessoal, que estão até nos assistindo. Tenha calma, ainda vai continuar mais, viu, pessoal? Muito obrigado. Quem quiser se inscrever no canal, dá uma força aí, pode se inscrever. Agora tem uma pergunta aqui muito pertinente aqui no bate-papo, Cleber. Diz assim: os editais municipais vão continuar? Esta é referente aos editais. Vão
Olha, eu
continuar?
estou.
Como é que vai ser?
É como eu falei, eu tenho que entender tudo como é a dinâmica da Fundação Cultural, Secretaria da Cultura de Quixadá. Eu não estive ausente de Quixadá, eu acompanhei todo o processo de cultura de Quixadá, mas eu não estava lá dentro da gestão. Então, eu tenho que entender muito. Eu, particularmente, sou um cara favorável aos editais, porque eu acho que é o processo mais democrático. Só acho que os editais, eles têm que ser simplificados. Simplificados. Tem gente que não tem acesso aos editais, tem gente que não tem acesso aos conhecimentos. Se a política for essa de edital, nós vamos ter que rever o acesso. Desde a formação de pessoas para entendimento desses editais, inscrever-se nesses editais, né? Tem muita gente que não tem internet, meu Deus do céu. Tem muita gente que não sabe ainda usar o computador, entendeu? Então a gente tem que criar editais de forma mais simplificada. Vai ter editais, sim. Mas também vai ter demandas espontâneas. Claro, uma secretaria não pode viver só de editais, né? A gente tem que compreender que existe processo de efemérides, aquilo que vem em situações específicas, né? Mas, claro, editais a gente vai ver, agora a gente vai rever a forma desses editais, vamos torná-los o mais simples possível e vamos estudar uma forma que ele seja mais acessível, que o mestre da cultura tenha acesso, que o artista lá do distrito tem acesso, porque olha só, a gente vai trabalhar a cultura não só na sede do município, nós, né, vamos trabalhar distrito, sede, centro e periferia, né? Nós vamos trabalhar essas novas linguagens, vamos trazer aspecto da cidadania. O Ricardo pediu para a gente criar uma coordenação de LGBT, porque realmente a gestão é de todos, todas e todes. Vamos trazer também a questão dos negros, né? Formação quixadaense. Se eu estou falando de 1700, 1600, é índio. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco. A gente tem que compreender de onde a gente veio, né? Porque a família José de Barros é linda e fofinha, mas ela é bem posterior e habitável, né? Bem posterior. Então a gente tem que entender um pouco essa origem. a antropologia ela vai ter um aspecto muito fundamental. A gente vai buscar uma parceria lá com a FECLESS para a gente, né, despertar no quixadaense esse seu traço de origem. Nós somos literalmente indígenas, com mistura de português. Mas antes dos portugueses que aí chegaram, nós éramos índios. Índios, né? Então, a gente tem que ter essa dimensão histórica de quem nós somos, de onde viemos e para onde nós iremos, né? Mas, assim, a primeira ação, sendo bem, bem objetivo na sua pergunta, a primeira ação vai ser a realização de um seminário, tá certo? Para a gente discutir o plano de trabalho, as ações que a sociedade espera nos próximos 4 anos.
Muito bem. Agora, como será seu trabalho na pasta? Assim, como é que vai ser essa dinâmica de trabalho?
Olha, vai ser a base do diálogo, vai ser a base de ouvir, mas eu sou um calerado. Eu não gosto das coisas muito demoradas, não. Me dá agonia, entendeu? Eu acho que a gente tem que avançar. Se as coisas podem ser feitas numa semana, por que levar um mês, entendeu? A máquina pública tem essa mania de ser lenta, de infernizar a vida das pessoas, de tornar tudo muito burocrático. Não, vamos avançar, minha gente. Vamos avançar na medida do possível. O que der para a gente avançar, por que não, né? Eu sou um cara muito dinâmico. Claro que eu não vou impregnar e vou infernizar a vida da equipe que eu estou trabalhando. Não, a gente tem que respeitar os horários de trabalho, a gente tem que respeitar os processos de cada um, mas, assim, a turma tem que acompanhar. Tem que acompanhar porque eu vou chegando aí cheio de gás. É uma locomotiva que está saindo de Fortaleza para Quixadá. Então, ela já vai, já vou chegar aí no ritmo. E esse ritmo é que eu quero que as pessoas absorvam, né? Mas, claro, com afeto, com sorriso, com alegria, com vibração, porque, afinal de contas, nós somos do campo cultural, né? A gente está trabalhando com a
Perfeito.
dimensão simbólica, a gente está trabalhando com a cultura material e imaterial. Então, tem que ter aquele relax, tem que ter aquela suavidade do vento, do Aracati, que chega 5 horas em Quixadá e deixa essa cidade suave, leve, né? Mas vamos impregnar, vamos enfervescer essa cidade de cultura. Dá para a gente
Não,
avançar
sim.
muito, dá para a cidade vibrar no ritmo, dá para pulsar a cultura nessa cidade, né?
Não sei, é interessante, Kleber. Tem uma fala assim, agora a sua fala, que foi anterior, né? Foi muito real. Há muitos artistas que não têm acesso a editais, nem sabem nem como fazer um projeto. Ou seja, muitos artistas não sabem como é que faz um projeto, não sabem como é que realmente lê um
Claro,
edital corretamente.
a gente vive esse drama na Secretaria da Cultura, e isso nos angustia muito, né? Nos angustia muito quando a gente vê que um artista não sabe escrever. É culpa dele? Não, é culpa desse sistema perverso que exclui as pessoas dos processos, entendeu? Nem todo mundo tem essa disponibilidade que eu tive de sair, de batalhar, de buscar, entendeu? Então, vamos amenizar isso dos nossos amigos quixadaenses, né? Dos nossos artistas quixadaenses. Vamos tentar ser suave, né? Vamos fazer com que as pessoas entendam como essa dinâmica cultural funciona fora dessa zona de conforto que é Quixadá, né? Vamos capacitar o mestre da cultura, vamos capacitar aquele jovem lá do distrito que é a fim de participar de um edital, seja de Quixadá ou seja da Secult, mas não sabe, meu Deus do céu, não sabe nem fazer a sua inscrição no mapa cultural, né? Mas a gente vai avançar nisso, sim. Vamos fazer formação nisso. Isso é uma coisa minha que eu já falei com o Ricardo, eles. Vamos investir na formação. O Ricardo é um cara muito bacana, ele acredita na qualificação, ele acredita que a gente tem que ter uma cultura viva, ele acredita que a gente tem que fazer circular a sede distrito, tem que dialogar com esses campos culturais mais diversos possíveis. Agora nós somos gestores de uma cidade e a cidade é polifônica. Nós não somos gestores só de quem votou no Ricardo Silveira, não. Nós somos gestores de todo mundo dessa cidade a partir do dia 1º de janeiro, entendeu? Então, a gente tem que acolher a todos. E é isso que eu vou fazer na parte da cultura. Nós vamos acolher a todos. Não me interessa se você votou ou não votou no Ricardo. Claro que a gente quer somar para o nosso lado, né? E a gente vai trabalhar esses 4 anos para a gente somar para o nosso lado, né? Porque a gente está no lado certo, né? A gente está fazendo a coisa certa e vamos fazer a coisa certa, né? Mas a gente é gestor de toda a cidade, sem discriminar ninguém. Vamos ter que ouvir todos. Né? Às vezes eu vou ouvir coisas desagradáveis, mas vou fazer o quê? Vou ter que ouvir, né? Quando a gente está no lado da gestão, a gente tem que ter essa disponibilidade mesmo. É igual uma vitrine, vão jogar pedra e vai quebrar. Ela vai ficar do mesmo jeito? Eu acho difícil. mas ela vai ter que continuar sendo translúcida. A luz vai ter que continuar passando ali, por ela mesma quebrada, né? É isso, né? Se desarmem, né? Porque aí a gente avança mais. Não vamos perder tempo na picuinha, não, né? Vamos identificar aquilo que nos separa e vamos somar aquilo que nos une. Eu acho que é muito mais proveitoso, né? O que nos separa, a gente identifica. É isso, isso e aquilo. Mas o que nos une tem que ser maior, né? Para que exemplo maior do que toda vida que eu vou no Cedro, para que exemplo maior de união do que cada auréola daquelas correntes que circulam o açude do Cedro, trazendo beleza estética, mas também trazendo um símbolo de união. São mais de 100 anos que aquelas correntes estão ali, argola por argola, unidas, né? Como a gente deve ser no campo cultural em Quixadá.
Interessante, Cleber. Existe, não sei se é pergunta ou é um comentário. Eu exibi que existe projeto para casa de espetáculo, teatro. Não sei se é pergunta ou está afirmando.
Sim. Sim, o Ricardo já me garantiu que a gente vai construir o teatro de Quixadá. Já disse ao Cleber, vai ser acolá. Tá... Olha que massa! Então ele já me conquistou por isso, né? Porque é um grande sonho, desde os anos 80 que a gente sonha no teatro, espaço físico nessa cidade. Então, sair na minha gestão vai ser assim, eu acho o maior feito da minha vida, entendeu? É contribuir com a construção do teatro. Temos o Galpão da Refesa, ali nós vamos reativar, vamos dar vida aqui e dali, entendeu? Vamos ocupar com os coletivos, vamos incrementar minimamente para que a gente, para que aquele espaço tenha uso. O que a cidade de Quixadá tem que ter é a apropriação dos seus bens culturais. A gente tem que frequentar o museu, a gente tem que frequentar a biblioteca, a gente tem que frequentar o Galpão da Refesa, a gente tem que frequentar o Centro Cultural Raquel de Queiroz, entendeu? A gente tem que se apropriar daquilo. Esses espaços, eles têm que estar fervilhando de gente, né? A gente tem que acabar esses espaços pelo uso, não pelo desuso, né?
Muito bom, muito bom, muito, muito. Agora, eu queria saber se vai ter política cultural voltada para a diversidade.
Sim, vai ter, sim, realmente, com um compromisso do
prefeito. E como será essa política?
Olha só, foi um compromisso do Ricardo Silveira na campanha, ele vai honrar. Já disse que vai, ele pediu, Cleber, uma coordenação que eu me comprometi, a gente vai ter que levar lá para a secretaria que você vai gerenciar, capitanear, é a coordenação de LGBT+, né? E por aí vai. Como vai ser essa política? Eu não tenho a fórmula. A gente vai sentar para discutir. Mas vai ser uma política voltada para os direitos humanos, de reconhecer, né, um direito, de reconhecer o direito das pessoas serem o que elas são. A gente vai tentar, dentro do município, combater a homofobia, né? Vamos fazer eventos para que essa consciência de respeito à diversidade seja uma constante na cidade. Eu nasci no Quixadá, que as pessoas respeitavam todo mundo. Não tinha isso na minha época. Na década de 80, 90, rapaz, era todo mundo junto e misturado. Era a coisa mais linda do mundo. Você ia para beber, você ia para o balneário, você ia para as festas na praça, na roda do prefeito, né, quando tinha ali banda, e você via os meninos que já eram gays se manifestando, e não tinha curra, não tinha deboche, muito pelo contrário, tinha afeto, tinha amor, tinha reconhecimento. Então, é isso que Quixadá tem que permanecer tendo. Né? Claro que hoje existem já políticas nacionais e estaduais de afirmação da diversidade, e nós vamos levar essas políticas, incrementar essas políticas no município de Quixadá, seja com eventos, seja com formação, seja com seminários para discutir o lugar de direito das pessoas LGBT na sociedade, mas que nós vamos fazer isso como prioridade na nossa gestão, isso é fato. Agora, o como, a gente tem que construir junto. Não tem
só
nada
saber na hora, né?
Ainda nessa gestão. Né? Não, eu não estou chegando com nada em Quixadá, com nada preparado. Né? Vou com o coração preparado para a gente fazer, uma vontade enorme de fazer.
Agora, eu queria saber como será esse incentivo para a questão da divulgação do espaço junto com a população. Esse incentivo de divulgação, por exemplo, do espaço, né, junto com a população. Como é que vai ser esse incentivo?
Como assim? Que espaço você está falando? Porque a cultura, tanto nós temos o Centro Cultural, nós temos a Refesa, nós temos o Museu, né, que são equipamentos diretamente ligados à Secretaria da Cultura.
Eu todo, queria que... todo espaço, assim, todo espaço que é vinculado à cultura, como é que vai se incentivar a divulgação desse espaço? Porque tem gente que não sabe que existe museu, tem gente que não sabe que não existe museu.
Sim, não sabe. Eu entendi o que você está perguntando. Nós vamos criar dentro da Fundação Cultural um núcleo de comunicação, isso é fato, isso é óbvio, precisa ter, para a gente avançar nesse processo de comunicação com a sociedade. Né? Não adianta a gente elaborar as coisas mais lindas do mundo e a gente não tornar isso público. Claro, nós vamos usar muito as mídias sociais, porque hoje é o recorte de comunicação mais efetivo, né? Mas também nós vamos fazer essa mídia do corpo a corpo, vamos usar a mídia do rádio, do carro de som, né? As mídias tradicionais como panfleto, cartazes, mas o fato é que a gente vai comunicar bem a sociedade de Quixadá das nossas ações, para que elas se envolvam, né? Para que elas cheguem junto, para que elas se façam presente. Né? Vai ser uma comunicação ativa, né? Claro que isso... Ah, Kleber, isso vai ser na primeira semana? Não, isso não vai ser na primeira semana. Eu ainda vou precisar pelo menos de umas 2-3 semanas para entender como é que a máquina aí funciona, como é a dinâmica, o fluxograma, o organograma, ler todo o regimento da fundação, né? Tentar trabalhar a volta da Secretaria da Cultura, enfim, mas instituir, aí já foi um compromisso do Ricardo com o Fabiano, no dia que ele foi anunciado, a gente instituir no município o CPF, que é o Conselho, o Plano e o Fundo, né? Que já existem, em Quixadá já existe o Conselho, que está atuante, existe Conselho, CPF, Conselho, o Plano de Cultura já existe, já está elaborado, e existe o Fundo, que precisa ser instituído. O Fundo afeta diretamente no orçamento do município, né? Como o orçamento de 2021, né, já está todo fechado, porque quem deixa o orçamento do ano seguinte é o ano anterior, né? Então, o Fundo Municipal de Cultura, ele deve ser implantado, a gente vai estudar, junto com o administrativo e o financeiro da prefeitura, a sua implementação, e eu vou fazer de tudo, né? Vou sensibilizar o poder executivo, o poder legislativo, né? O pessoal da finanças, para que esse fundo seja instituído durante todo o ano de 2021, para que em 2022 a gente já comece a usá-lo dentro da dinâmica e das ações da Secretaria da Cultura de Quixadá / Fundação Cultural.
Para você que está nos assistindo até agora, nesse momento, muito obrigado por ter essa paciência, por ter aproveitado uma oportunidade única. Muito obrigado, Cleber, por ter aceitado o convite. Qual é a mensagem que você daria para os quixadenses hoje? Os artistas, vamos dizer assim, hoje.
Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé tá, não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Num pedaço de pão, certo ou errado até, a fé vai aonde que eu vá. A pé ou de avião. Essa seria a mensagem que eu diria para Quixadá. Vamos com fé, né? Vamos acreditar que a gente pode. Vamos acreditar que com o diálogo, com o debate, ouvindo os coletivos, ouvindo os artistas, ouvindo as pessoas, respeitando as leis, né? Tendo prudência, sendo reto, a gente consegue avançar. Eu acho que a fé é esse sentimento que a gente nunca tem que perder, né? A fé que nos move, né? A fé que nos torna livre, a fé que nos torna homens crentes, né? E eu vou chegando em Quixadá com muita fé, com muita esperança, sei dos desafios enormes que a gente tem pela frente. Vai ter dias, meu Deus do céu, que vão ser dias medonhos, mas vai ter dias de muita felicidade, de muito contentamento. E tudo isso está embasado na fé. A fé é esse sentimento que nos move. Não estou falando da fé de religião, estou falando dessa fé, essa coisa que vem lá de dentro, né? Essa coisa que nos emociona, essa coisa que nos diz quem somos, né? É isso que eu falo. Vamos com fé que a gente vai chegar lá, né? Espero contar com o apoio de todos, espero que vocês compreendam o meu jeito de ser. Às vezes eu sou um cara muito rápido, tenho um jeito muito enérgico de falar, mas eu tenho um coração muito grande, eu tenho um compromisso muito grande, tudo que eu assumo é 100%, não existe 99% na minha vida, não. Tu tem que ser 100% e perfeito. Eu acho que a gente pode conseguir a perfeição. Então é isso, vamos com fé que a gente consegue avançar, vamos entender como os processos se dão e vamos nos unir. Vamos ser aquelas argolas que fazem toda a corrente que une pilastra a pilastra do açude do cedro e deixa a cidade cada vez mais linda. É isso.
Kleber, eu só sei de uma coisa. Já em janeiro você vai ter muito trabalho, porque como já tem as editais do Audi Blanc, no próximo ano vai ter as contrapartidas, ou seja, já vai começar trabalhando. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de inscrever, de curtir, de compartilhar. Em breve vai estar no Spotify, nas plataformas digitais, só o áudio, para quem quiser gostar escutando o carro ou onde estiver. Muito obrigado. Então, boa sorte, Kleber. Acredito que um dia vamos encontrar lá no Centro Cultural, na Fundação Cultural. E um até logo.
Até breve, Kixadá. Estou chegando aí breve, breve, breve. Eu devo ir antes para conversar com o prefeito. Ele quer falar um pouco mais comigo. Vou também antes para conhecer lá a fundação, um pouco da fundação, né? E vou chegar aí dia 4, né? Vou para a posse dia 1º, volto para Fortaleza, porque eu tenho aqui umas coisas para fazer. Mas dia 4 de manhã, bem cedinho, estou lá na fundação. Quem quiser passar por lá para a gente dar um abraço ou se cumprimentar, né? A Covid já está passando, graças a Deus, a vacina está chegando, em breve a gente vai dar esse abraço caloroso. E eu estou chegando aí, com a vontade de trabalhar, com a vontade de contribuir imensamente para o desenvolvimento da cultura do município. Aproveito aqui para agradecer o convite do prefeito Ricardo. Eu espero que você, como é que eu posso dizer, seja esse cara sempre massa que você foi, né? Que a gente possa construir a cultura de Quixadá de uma maneira muito afirmativa. Ricardo, eu conto muito com seu apoio e eu tenho certeza que você vai ser um prefeito muito presente na cultura do município. Valeu!
Valeu!